A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português neste dia 27 de junho, dia da independência de Djibouti. Foi em 1977, lá fora 26 graus. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade nos próximos 30 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica, o Nelson Herbert Lopes. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Prigozhin inicia exílio na Bielorrússia.
Imagine que num número de 10 pessoas, uma sardinha seca, meio quilo de fubá de bombom.
E todos estão ao redor do lixo à procura de alguma coisa para comer.
Nós não temos nada, queremos pedir tanta ajuda do governo.
Um assunto que iremos desenvolver na nossa emissão de hoje, fome em Malanje, e organizações internacionais de ajuda dizem que as doações estão a cair cada dia. Enquanto isso, na África do Sul, Human Rights Watch acusa o governo sul-africano de agravar o legado do apartheid. A nossa primeira hora dedicada a Angola. Falaremos da pobreza, que terá consequências, já está tendo consequências na sociedade angolana, segundo um relatório divulgado recentemente, o aumento daquilo que se chama nova escravatura. Vamos abordar esta questão, e um programa do Banco Mundial, outro do Brasil, e a desvalorização do Kwanza, que não para, são outros temas em análise. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O presidente da Bielorrússia anunciou hoje a chegada do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ao abrigo de um acordo que pôs fim à rebelião que ele iniciou no passado fim de semana na Rússia, onde Vladimir Putin se regozijou por ter evitado uma guerra civil. Se ainda falta medir a onda de choque da revolta liderada pelos homens deste ex-aliado de Putin, o Kremlin já desmentiu que o presidente russo saiu enfraquecido da crise. O presidente Alexander Lukashenko disse que Prigozhin estava abalado pela morte de muitos dos seus homens na Ucrânia e que teria chegado à cidade de Rostov num estado, estou a citar, de meia loucura, recusando-se a receber, inclusive, telefonemas do próprio presidente Vladimir Putin. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou hoje ter encerrado uma investigação ao motim do grupo Wagner. Por seu lado, Vladimir Putin, que agora procura superar a crise, agradeceu hoje aos militares que, segundo ele, impediram a ocorrência de uma guerra civil. Vocês se opuseram a esses distúrbios, cujo resultado seria inevitavelmente o caos, afirmou Putin numa cerimónia no Kremlin. Sério? De cabeça baixa? O presidente observou então um minuto de silêncio em homenagem aos pilotos do exército mortos pelos amotinados enquanto cumpriam, como disse ele, seu dever com honra. Antes, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou estar em adiamento os preparativos para a transferência do equipamento militar pesado do grupo Wagner para unidades ativas das Forças Armadas Regulares. Na Ucrânia, o Departamento de Portos diz que o país deve preparar-se para exportar os seus cereais exclusivamente através dos portos do rio Danúbio, porque a Rússia está, na prática, a bloquear os transportes através do Mar Negro. A ONU e a Turquia negociam um acordo entre Moscou e Kiev para a exportação dos cereais ucranianos através do Mar Negro, mas Moscou tem vindo a ameaçar suspender o acordo a partir do próximo dia 18 de julho, caso não sejam removidos os obstáculos e as sanções das suas exportações de cereais e fertilizantes por parte dos países ocidentais. A organização não-governamental Human Rights Watch disse hoje que o governo da África do Sul está a agravar o legado do apartheid para milhares de pessoas ao não garantir o acesso a serviços básicos. Num relatório publicado hoje e citado pela agência espanhola de notícias EFE, aquela organização critica a incapacidade do governo de Pretória de aplicar eficazmente a lei das pessoas adultas, aprovada a seguir ao apartheid, e proteger os direitos dos mais velhos, proporcionando-lhes serviços de apoio e ajuda comunitária e domiciliária. Em causa está o agravamento da situação devido às restrições do governo, como se podem gastar os fundos, a falta de um sistema para determinar quem tem direito a receber cuidados e apoio, a excessiva dependência dos familiares e o número insuficiente de trabalhadores sociais. De acordo com dados do Banco Mundial, citados por aquela agência, a África do Sul é o país mais desigual do mundo. Na Namíbia, um tribunal decidiu que o ministro das Minas não tem o poder para cancelar uma licença de exploração de lítio de uma companhia mineira chinesa e deve ter ido a tribunal para ter o contrato anulado. O cidadão chinês Jin Feng levou o ministro das Minas, Tom Arwendo, a tribunal depois dele ter cancelado em abril a licença dada à sua companhia e até deu ordem para parar as atividades até ao passar o dia 31 de maio. O juiz concordou que o ministro não tem o poder de revogar uma licença de minas sem autorização expressa ou implicação de legislação e, por isso, deveria ter ido ao tribunal para pedir a anulação. As apreensões anuais de cocaína no Sahel aumentaram de 13 quilos em 2020 para 860 quilos apenas 2 anos depois, graças à atividade de grupos armados que procuram lucrar com o comércio ilícito, disse a Agência Antidrogas das Nações Unidas no seu relatório de 2023. As maiores apreensões da droga na região no ano passado foram em Burkina Faso, Níger e Mali, de acordo com aquela agência da ONU. O relatório acrescenta que a contagem é provavelmente apenas a ponta do iceberg de fluxos de tráfico não detectados muito maiores na região. A África Ocidental e Central, há muito tempo, são centros de trânsito importantes no comércio global de cocaína.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Malanje, de onde o correspondente da Voz da América, Isaías Soares, diz que a fome continua a sentir-se nos centros urbanos, periurbanos e nas zonas rurais daquela província. Ao mesmo tempo, o número de doadores coletivos ou singulares reduziu-se consideravelmente nos últimos anos e a comparticipação do governo não satisfaz. É frequente ver-se muita gente a comer do lixo. Isaías Soares.
O coordenador provincial dos programas e serviços da Cruz Vermelha de Angola, nesta região, Pacheco Serrote, diz que com o pouco que angariam, auxiliam alguns centros e lares de acolhimento. Nas comunidades, a precariedade é assustadora.
Encontramos uma família que são perto de 10 pessoas e que já viviam, não tinham pequeno almoço, não tinham almoço, esperavam apenas a refeição do jantar. Esta que estavam a fazer no período das 16 horas. Imagine que no número de 10 pessoas, uma sardinha seca, meio quilo de fuma de bombom.
Milhares de pessoas carentes de 5 regiões do país, atendidas anteriormente pela Caritas de Angola, vêm-se hoje abraços com a falta de alimentos, como referiu em Malanje o técnico da Direção-Geral daquele Serviço Social da Igreja Católica, Salomão Joaquim.
Começando pela seca no sul de Angola e em todas as partes do território nacional. O número é variável, mas é um número muito alarmante e muito grande. Só para termos uma ideia, nos dias de hoje, temos muita dificuldade se sairmos para fora, descobrirmos uma pessoa sã, porque todos estão ao redor do lixo à procura de alguma coisa para comer. E na maioria dos casos, nem o próprio lixo para comer já não existe.
Ainda na periferia da cidade de Malanje, no bairro de Sabizanga, por exemplo, o nível de pobreza é acentuado para os idosos doentes e seus descendentes. Fátima Garcia, 26 anos de idade.
Não tenho nada, tenho que ir atrás, pedir cada casa se me dá um emprego para me lavar roupa, para mim ir vender roupa de alguém para outras pessoas, para mim conseguir comer com meus filhos, com meus irmãos. Nós não temos nada, queremos pedir tanta ajuda do governo. Que pelo menos olhem para nós, órfãos, que não temos pai, que não temos mãe.
O número de pessoas com dificuldades alimentares é enorme, mas a administradora municipal de Malanje, para a área social, a Ignares, particularizou os habitantes do bairro Sambizanga.
Nós temos lá muitas pessoas vulneráveis e que têm estado a ser beneficiadas com cestas básicas, apoios de várias ordens, tanto no âmbito da administração, do governo da província e outros parceiros singulares que nós temos tido. Estamos em bom caminho.
Nas ruas dos principais centros urbanos é cada vez maior o número de crianças de rua e na rua. Uma fonte do INAC admitiu que o fenômeno pode estar ligado à falta de prestação de alimentos por parte de um dos progenitores. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Esta pobreza e a fome também levam a pessoas a procurarem desesperadamente por um meio de subsistência. Isto está também numa das causas do que o Grupo de Direitos Humanos Walk Free Foundation concluiu no recente relatório divulgado, dizendo que Angola é o segundo país da lusofonia com mais escravos modernos. São 156 mil, segundo aquela organização e segundo esse conceito. Brasil lidera este grupo entre os países africanos de língua portuguesa. O COC Mucuta foi buscar reações e alguns ativistas fazem notar também a prostituição infantil e a prostituição forçada como consequência da pobreza.
Rafael de Moraes, coordenador de direção da associação SOS Habitana.
Existe, senhora, porque um dos casos práticos são os jovens que vêm do sul de Angola, sobretudo, e particularmente do sul de Angola, que vêm a Luanda à procura de emprego e ali se instalam, por exemplo, em fábricas de blocos dos chineses. E é claro que ali existe uma situação muito terrível, alimentam-se mal, trabalham sem, contudo, ter condições de segurança de trabalho e também a Inspeção Geral do Trabalho dificilmente vai investigar como está a situação de trabalho desse jovem. E, então, a situação é terrível.
Entretanto, o empresário angolano, no ramo de construção civil, Daniel Portácio, discorda da terminologia escravos modernos, mas diz que falta da Inspeção Geral do Trabalho maior empenho para impedir trabalhos forçados em obras de construção civil.
Não obstante ser, na minha opinião, um termo muito pesado para aquilo que são os trabalhos que fazem essa franja da sociedade, mas da minha parte penso que começa pelos próprios construtores, o Estado, quando digo Estado, as agências tributárias, o serviço de fiscalização.
Segundo o ativista Jordão Mocambiza,
numa terra rica em diamantes, menores de idade e não só, para sobreviver, são obrigados a se prostituírem com empresários estrangeiros para conseguir sobreviver e, na sua maioria, são vítimas de exploração sexual. Temos também incidência de casamentos forçados, onde está envolvido menor de idade, com idade compreendida entre 15 a 17 anos.
Casos semelhantes acontecem em Luanda, onde muitas mulheres vítimas de desalojamentos forçados são igualmente submetidas em prática sexual forçada para autossustento. Rafael de Moraes.
É claro que essas famílias depois avançam para outro tipo de trabalho. Uma delas até é prostituição, onde estão envolvidas para poder fazer a quantidade de saúde e o resto.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. A moeda angolana, o Kwanza, como a Voz da América tem vindo a noticiar, continua a desvalorizar-se e vale agora 800 por um dólar americano, a primeira vez que tal acontece, fortalecendo-se em receios de uma inflação ainda maior. O João Santa Rita diz que peritos fazem notar que não há sinais de intervenção no mercado cambial por parte do Banco Nacional de Angola e isso deverá levar à continuação da queda da moeda nacional.
No sétimo dia consecutivo, o Kwanza continuou a cair nos mercados cambiais, atingindo esta manhã os 810,3 Kwanzas por dólar. Desde o passado dia 11 de maio, o Kwanza já perdeu cerca de 37% do seu valor, após as autoridades financeiras angolanas deixarem de apoiar a moeda nacional nos mercados cambiais, comprando Kwanzas com dólares, e também depois do corte do subsídio da gasolina. A companhia de avaliação financeira Fitch Ratings disse que as autoridades financeiras angolanas abstiveram-se de efetuar vendas de dólares em abril e maio e disse esperar que isso vá continuar. Um analista da Fitch, numa nota enviada aos seus clientes e citada pela agência financeira Bloomberg, disse não esperar que o Banco Central se torne um participante mais ativo no mercado cambial, para além de medidas tomadas no início de junho. Segundo a Fitch, o Banco Central vendeu 400 milhões de dólares na primeira semana de junho para eliminar atrasos nos pedidos de câmbios por parte de bancos e vendeu outros 320 milhões em títulos em dólares. O analista da Fitch avisou que mais desvalorização é possível se o fornecimento doméstico de câmbios estrangeiros continuar restrito. O Banco Nacional de Angola vai agora apertar as regras para impedir abusos nas operações de compra e venda de moedas estrangeira, numa altura em que a depreciação do Kwanza já superou as piores expectativas. Segundo o Banco Central, a medida serve à necessidade de assegurar maior transparência às operações de venda de moeda estrangeira por parte das sociedades do setor petrolífero e diamantífero, que passam a ser obrigatoriamente registadas na plataforma Bloomberg FXGO, não podendo haver negociações paralelas. Segundo especialistas e as próprias autoridades angolanas, a redução da venda de dólares deve-se ao facto de uma queda de rendimentos e também ao facto de companhias petrolíferas estarem agora a efetuar o pagamento por bens e serviços em kwanzas. O elevado volume de pagamento da dívida aos credores internacionais no mês de maio é outra razão pela qual a oferta de divisas e a queda do preço do petróleo provocarem uma acentuada descida no valor do kwanza, que se tornou na moeda africana mais fraca em relação ao dólar. A inflação anual subiu 10,62% em maio, após 15 meses de queda, e isso levou o Banco Central angolano a rever as suas perspectivas de inflação para entre 9% e 11% até ao final de 2023.
Continuamos a falar de economia. O Banco Mundial volta a fazer um novo financiamento ao governo angolano de 400 milhões de dólares, que, segundo as duas partes, vão para projetos de aceleração da diversificação da economia e criação de empregos. De acordo com o documento assinado ontem, os projetos visam melhorar o ambiente de negócios de um país, mas há algum ceticismo. Manuel José.
O acordo, rubricado pela Ministra das Finanças, representante do Governo de Angola e a representante regional para a África do Banco Mundial, é um financiamento de 400 milhões de dólares e prevê beneficiar 12 mil empresas para, como diz o documento, a melhoria do ambiente de negócios, com o objetivo de catalisar investimentos públicos e privados em infraestruturas produtivas, sobretudo no corredor do Lobito, província de Benguela. A ministra angolana Vera Dave considerou que este acordo mostra o engajamento do seu executivo com a questão da diversificação da economia nacional. Quem se mostra bastante cético em relação a este financiamento é o produtor nacional da província de Benguela, Rui Magalhães.
Eu, francamente, não acredito em nada dessas histórias, porque o essencial não está a ser feito. As questões não são técnicas, as questões são de políticas e compromissos. Pode vir todo o dinheiro do mundo, ele lá vai ser gasto, mas não vai produzir resultado nenhum. Tenho certeza absoluta. É só nós olharmos para todos os programas que foram feitos lá atrás. Não resultaram em nada e depois vem sempre um programa novo, não é? Vai ser mais um dos muitos. O Banco Mundial vai conseguir endividar-nos, aumentar a nossa dívida e mais nada. Não vai acontecer nada. São paliativos, no fundo.
Outro produtor nacional, Benjamin Castelo, mostra-se reticente quanto ao impacto destas medidas.
Quando nos por não arrumamos a casa, enquanto por disciplina mesmo orçamental, é mentira. Como continua mesmo? Há já dinheiro, por exemplo, naquele programa para a agricultura comercial, com 250 milhões de dólares. O projeto está há 5 anos. O nível de desembolso parece que nem chega a 10%. No financiamento anterior, não avança. Imagina essa aqui que é mais complexo. É toda a economia. Não sei.
O economista Américo Vaz diz que o executivo não está a direcionar no rumo certo. Para o especialista, este novo financiamento
é uma bagatela, isso não serve para resolver o problema da nossa economia, para resolver o problema das famílias e das empresas. Que a redução do IVA poderia minimizar o problema das famílias e das empresas.
Nosso problema aqui é as famílias terem poder de compra. Estamos a perder todos os dias pela devaluação do Kwanza, pela alta taxa de inflação. É aqui que o governo deveria atender esses acordos, depois a contrapartida. E não vai impactar diretamente nas empresas, nas famílias e nos particulares. Se quer aqui, são medidas que impactam, que resolvem o problema das famílias. E não estou a ver isso, infelizmente.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 12.080 e 17.655 kHz A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, igualmente no tablet, no telefone, no computador, através das nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a Ação Central, temos o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é o escritor e investigador angolano Domingos da Cruz, coordenador do Observatório de Imprensa. O tema, ativistas e jornalistas, quanto custa falar a verdade? O programa é transmitido na rádio, também no Facebook e no YouTube, em direto às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 horas de Moçambique. Se quiser, pode já enviar perguntas através do nosso número do WhatsApp. Mais 202-251-9466. Horas e 21 minutos na capital americana. Esta é a Voz da América. Continuamos em Angola, vamos para o sul do país. Um projeto agroindustrial ao longo do perímetro irrigado do canal do Cafu, na província do Cunene, está a ser gizado pelos governos de Angola e do Brasil, devendo ser desenvolvido durante 10 anos, no modelo de fomento da produção agrícola em grande escala, segundo os seus promotores. O embaixador do Brasil em Luanda, Rafael Vidal, disse que a ideia do governo é aproveitar a água do sistema de irrigação em construção no Vale do Cafu para garantir riqueza, produção agrícola e inclusão agrícola familiar. Isto através de programas de transferências de conhecimentos, políticas públicas, investimentos, treino, infraestrutura e eletrificação rural. O Verão Rodrigues diz-nos, contudo, há receios de que as populações locais sejam ignoradas e percam o direito a usar essas terras.
Em conversa com a Voz da América, o conhecido padre dos Gambos e líder da Organização de Apoio Comunitário Associação Construindo Comunidades, Pio Akusanga, disse suspeitar que o projeto venha a retirar à população local o direito de exploração da sua terra a favor de empresários.
Que implica piorar a situação daquele que já não tem apoio. Com todo o impacto, não é, que isso significa, não é? É o assalto às terras, à água. Se isso acontecer, vai revelar que, afinal, o governo fez esse canal não para apoiar o povo local, mas poder priorizar o empresário estrangeiro. Não vai valer a pena termos combatido para a colônia, se isso se efetivar.
Carlos Cambuta, responsável da Agra, Associação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, reconhece as vantagens da cooperação estrangeira que visa potenciar agricultores locais para terem acesso a recursos. Aquele líder comunitário entende, entretanto, ser importante que
essa cooperação seja mais aprofundada no sentido de efetivamente verificar em que medida ela poderá proporcionar os resultados preconizados no domínio da produção agrícola. Porque a questão do aproveitamento do canal do CAF requer também aprofundar o conhecimento da população local. Ou seja, nós estamos a falar de uma população que tradicionalmente tem a pecuária como sendo a sua principal atividade econômica e também cultural. Sendo certo que essa população tem atividade agrícola como uma atividade complementar, secundária e não tanto primária. Será que teve em conta este aspecto sociocultural?
Para o líder da organização Rede de Terra Angola, Bernardo Castro,
há que discutir, no nosso entendimento, a partir da base das próprias comunidades, para que não se transfira o determinado direito, desde logo já violado desde o início. Portanto, há terceiros, nesse caso ao governo brasileiro, há empresas brasileiras. É preciso ponderar com muito cuidado essa situação, porque temos experiência de que muitas iniciativas que ocorrem um pouco por todo o continente africano têm exatamente, começam por essas janelas. porque há aqui algumas questões mesmo nos termos da legalidade devem ser observadas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, CAN de Sub-23, Taça das Nações Africanas de Sub-23, que está a decorrer em Marrocos. Hoje entramos na segunda jornada desta fase de grupos, onde há dois grupos, e hoje há um grande jogo em perspectiva, Marrocos-Gana, que venceram os seus primeiros jogos neste grupo A. E não é preciso recordar que Marrocos e Gana são potências do futebol africano. O outro jogo que está já neste momento a decorrer é entre o Congo e a Guiné-Conakry, que perderam os jogos de abertura neste grupo. Amanhã temos os segundos jogos do grupo B, Egito-Mali e Gabão-Nigéria. Portanto, só há dois grupos neste CAN 2023. Aqui nos Estados Unidos prossegue hoje também a Copa de Ouro, é a Taça das Nações das Caraíbas, América Central e Norte, CONCACAF. Ontem, Panamá mostrou que é aquela equipa que nos últimos anos tem estado a crescer. Ontem bateu a Costa Rica por 2-1 num jogo do grupo C, onde Martinique causou surpresa, bateu El Salvador também por 2-1. Hoje há jogos do grupo D, Canadá, Guadalupe, Guatemala, Cuba. Canadá, é claro está, aquela nação onde o nível de futebol tem estado a crescer, graças à presença de duas equipas, Toronto e Montreal, no Campeonato de Futebol dos Estados Unidos, a MLS, e também pelo facto de ter alguns jogadores na Europa. Esteve no último Mundial, onde teve uma atuação, digamos, bem boa, com bom futebol. Mas agora há um problema. A Federação de Futebol do Canadá está à beira da falência. Jason DeFosse, presidente da Federação, disse que as reservas monetárias são neste momento de $1.800.000 e que há que começar a explorar o que pedir a falência vai ter como consequência. Não há rendimentos para suportar os programas da Federação e uma equipa que poderá já estar em risco é a seleção feminina, que está no Mundial dentro de poucas semanas. Esperemos que tudo se resolva, mas parece que as jogadoras canadianas estão insatisfeitas com o facto de não terem ainda um contrato de como, quando e quanto é que vão ser pagas. Ontem, a Federação Internacional de Futebol confirmou, por outro lado, que o Campeonato do Mundo de Clubes deste ano será realizado na Arábia Saudita, em Jeddah, entre 12 e 22 de dezembro. Vão participar o campeão africano, o Al Ahly, o campeão da Oceania, que é o Auckland City da Nova Zelândia, o León do México, que é campeão da América Central, Norte e Caraíbas, o Manchester City, campeão europeu, o Urawa Red Diamonds, campeão da Ásia e do Japão, e ainda por decidir, o campeão da América do Sul. Como sempre, os campeões da Europa e da América do Sul só entram nas meias-finais. Recordemos que em 2025 o Campeonato do Mundo de Clubes vai ter a participação de 32 clubes. Como e em que época do ano isso vai ser feito? Ainda não se sabe, é? Vai ser complicado. O primeiro novo Campeonato do Mundo de Clubes, com 32 clubes, vai realizar-se nesse ano nos Estados Unidos. Nos mercados internacionais de transferências, continua-se a falar na possibilidade de Kylian Mbappé ir para o Real Madrid. Os observadores fazem notar que a ninguém foi dada ainda a camisola 9 do Real Madrid, que era de Karim Benzema. Por outro lado, o Bayern de Munique parece estar interessado no avançado do Tottenham, Harry Kane, oferecendo $76,5 milhões. Mas Tottenham respondeu: nem pensar nisso.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Dentro de momentos, a Mancho Miguel vai desenvolver uma série de reportagens, a começar pela notícia que o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deve ser extraditado para Nova Iorque no próximo mês de julho, segundo um procurador assistente disse a um tribunal de Brooklyn ontem. Ficamos com um pouco de música até à hora certa.
You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com o som de Nelson Ebert, a realização de Mariano Bartolomeu e sou Mancho Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Prigozhin inicia exílio na Bielorrússia e a organização Human Rights Watch acusa o governo sul-africano de agravar legado do apartheid. Somos a Voz da América, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em modulação de frequência através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Acompanhe notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, bastando para tal escrever VO ao português no nosso WhatsApp, mais um 202-251-9463. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade.
O presidente da Bielorrússia anunciou hoje a chegada do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ao abrigo de um acordo que pôs fim à rebelião por ele liderada no passado fim de semana, durante a qual Vladimir Putin se regozijou por ter evitado uma guerra. Se ainda falta medir a onda de choque da revolta liderada pelos homens daquele ex-aliado de Putin, o Kremlin já desmentiu que o presidente russo tenha saído enfraquecido da crise. Alexander Lukashenko disse que Prigozhin estava abalado pela morte de muitos dos seus homens na Ucrânia e que tinha chegado à cidade de Rostov num estado de, estou a citar, meia loucura, recusando-se a receber telefonemas do próprio presidente Vladimir Putin. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou hoje ter encerrado uma investigação ao mutim. Por seu lado, o presidente Putin, que agora procura superar esta nova crise, agradeceu hoje aos militares que, segundo ele, impediram a ocorrência de uma guerra civil. Sério, de cabeça baixa, o presidente russo observou então um minuto de silêncio em homenagem aos pilotos do exército mortos pelos amotinados, enquanto, segundo ele, cumpriam seu dever com honra. O Departamento de Portos da Ucrânia diz que o país deve preparar-se para exportar os seus cereais exclusivamente através de portos no rio Danúbio, porque a Rússia está na prática a bloquear os transportes através do Mar Negro. A ONU e a Turquia negociam um acordo entre Moscou e Kiev para a exportação dos cereais ucranianos através do Mar Negro, mas Moscovo tem vindo a ameaçar suspender o acordo a partir do próximo dia 18 de julho, caso não sejam removidos pelos países ocidentais obstáculos impostos por sanções às suas exportações de cereais e fertilizantes. A organização não-governamental Human Rights Watch disse hoje que o governo da África do Sul está a agravar o legado do apartheid para milhares de pessoas ao não garantir o acesso a serviços básicos. No relatório, aquela organização critica a incapacidade do governo para aplicar eficazmente a lei das pessoas adultas aprovada a seguir ao apartheid e proteger os direitos dos mais velhos e proporcioná-los assim serviços de apoio e ajuda comunitária e domiciliária. Na Namíbia, um tribunal decidiu que o ministro das Minas não tinha poder para cancelar uma licença de exploração de lítio de uma companhia mineira chinesa e deveria ter ido a tribunal para ter o contrato anulado, ao contrário do que fez. O cidadão chinês Jin Feng levou o ministro das Minas, Tom Aluendo, ao tribunal, depois dele ter cancelado em abril a licença dada à sua companhia e deu-lhe ordem para parar as suas atividades até o dia 31 de maio. As apreensões anuais de cocaína na região africana do Sahel aumentaram de 13 quilos em 2020 para 863 quilos apenas dois anos depois, graças à atividade de grupos armados que procuram lucrar com o comércio ilícito, disse a Agência Antidrogas das Nações Unidas no seu relatório de 2023. As maiores apreensões aconteceram na região de Burkina Faso, Níger e Mali, de acordo com o mesmo relatório. O ministro da Defesa israelita Yoav Gallant e uma destacada entidade palestiniana Hussein al-Sheikh discutiram hoje o aumento da violência na Cisjordânia e como parar esse aumento.
O Ministério da Defesa de Israel disse que Galland referiu que a intenção de Israel de tomar medidas contra a violência levada a cabo por colonos israelitas mantém-se. A autoridade palestiniana, no entanto, não comentou este encontro citado pela imprensa israelita. Por outro lado, as Nações Unidas disseram hoje que ataques à bomba e outros atos de violência mataram mais de 1000 civis no Afeganistão desde que os talibãs reconquistaram o controle do país há 2 anos. A missão de ajuda da ONU naquele país informou que entre 15 de agosto de 2021 e maio deste ano foram registadas 3.774 baixas, incluindo 1.095 mortes. O relatório afirma que entre os mortos contam-se 92 mulheres e 287 crianças. A maior parte das mortes é o resultado daquilo que a missão da ONU chama de uso indiscriminado de engenhos explosivos improvisados em ataques em áreas habitadas, incluindo locais de culto religioso, escolas e mercados.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deverá ser extraditado para Nova York em julho para enfrentar acusações norte-americanas sobre seu papel num escândalo de fraude em obrigações no valor de 2 mil milhões de dólares americanos que envolveu o Credit Suisse, disse segunda-feira, que foi ontem, um procurador americano, segundo reporta o portal Bloomberg. Ana Guedes tem os detalhes.
Chang está detido na África do Sul desde a sua prisão a 29 de dezembro de 2018, a pedido das autoridades dos Estados Unidos. Procuradores federais em Brooklyn, Nova York, alegam que funcionários corruptos de Moçambique conspiraram com banqueiros do Credit Suisse para afundar ainda mais o país em dívidas por projetos marítimos duvidosos, como uma nova frota de navios para combater a pirataria. Segundo a agência Bloomberg, o procurador assistente dos Estados Unidos, Hiral Mehta, disse numa audiência na segunda-feira no Tribunal Federal de Brooklyn que durante os 4 anos de detenção de Chang, os Estados Unidos e Moçambique competiram sobre quem iria processá-lo. Ele quer entrar no avião e provavelmente estará aqui em julho, meados de julho até ao final de julho, disse Mehta ao juiz distrital dos Estados Unidos, Nicholas Garofis. Vai demorar, mas ele será extraditado, afirmou. Chang e Najib Allah, ex-diretor financeiro do construtor naval Privinvest Group, enfrentam acusações que incluem conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O advogado de Chang, Adam Forth, disse na segunda-feira que o seu cliente tentará arquivar o caso porque os Estados Unidos demoram muito para levá-lo ao julgamento. Forth argumentou que os procuradores dos Estados Unidos perderam interesse em Chang após Jean Bustani, um vendedor da Privinvest, acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e bancários moçambicanos, ter sido absolvido no julgamento em Brooklyn em 2019. Citado pelo Bloomberg, Samid Gua, advogado de Allen, também disse que Garofis queria arquivar o caso porque os Estados Unidos demoraram muito para levá-lo a julgamento. Allen está no Líbano, disse o seu advogado. Embora os Estados Unidos não tenham tratado a extradição com aquele país, Mehta disse que os Estados Unidos iriam procurar a extradição de Allen se ele fosse preso.
Obrigado, Ana. Recordar que Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul há mais de 4 anos. 3 horas e 38 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique, onde as autoridades de defesa mostraram a jornalistas em Cabo Delgado, mais a norte, o regresso paulatino da população às zonas antes ocupadas por terroristas. Há relatos da retomada do funcionamento de instituições em Palma e Mocima da Praia. Na ocasião, o chefe da defesa de Moçambique, Cristóvão Schum, negou haver pressão para a retirada das tropas de defesa e segurança moçambicanas de Afuns e serem substituídas pelas do Ruanda e da África Austral. Alfredo Júnior.
Em março de 2021, a vila de Palma foi palco do mais violento ataque terrorista de que se tem memória em Cabo Delgado, em Moçambique, provocando a saída massiva da população. Esta recorda-se como foi o ataque e a fuga da população no dia 24 de março.
Saímos, quase não houve controle, cada um saiu daquilo que punha. E eu com a minha família fomos até, atravessamos, tem um riacho. Atravessamos a água aqui nas ancas, chegamos uma aldeia Senga, perto de Quitunda.
Volvidos 2 anos depois desse ataque, a população está de regresso àquela vila, procurando retomar a sua vida à medida que o Estado vai também restabelecendo os seus serviços. Massoud Said voltou a abrir a sua barraca e agradece a tranquilidade que se assiste.
Epa, a vida, estamos a agradecer. Estamos numa boa. Esses dias, graças a Deus mesmo. Estamos a pedir mesmo a vida continuar assim mesmo, bem mesmo, sem problema.
Palma tinha na altura 7 mil habitantes, dos quais 5 mil regressaram às suas casas, procurando prosseguir com as suas vidas, segundo reporta o administrador João Buxilli.
Como a situação de segurança agora está boa, as populações regressaram para aqui, para Palma. Querem continuar a realizar as suas atividades em todos os âmbitos, a nível da agricultura e recuperação das suas casas.
O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schumann, visitou Palma e interagiu com os moradores dessa vila para aferir o nível de segurança.
Você é daqui?
Eu estou daqui.
Nasceu aqui?
Sim.
Cresceu aqui?
Cresceu aqui.
Quando atacaram a cidade, fugiu para onde?
Eu fugi para Montepuez.
Ah, ficou em Montepuez. A sua família está lá?
Não, tudo está aqui.
Sumi assegurou que as forças de defesa e segurança de tudo continuarão a fazer para garantir a tranquilidade de Palma e outros dos sítios que outrora estiveram ocupados pelos terroristas. Sumi nega haver pressão para que as FDS entreguem a segurança de Palma às tropas de Ruanda e da SAMIM.
Nunca a Total, nunca o Ruanda e nenhum outro país pediu ao governo de Moçambique para deixar de cumprir a sua missão de proteger as populações do distrito de Mocimba da Praia, de Palma, que vivem a Afuns, os investimentos nessas zonas, para que sejam outras forças a realizá-lo. Essa missão é soberana, é do governo de Moçambique, é das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, primariamente, e sempre que for requerido, com o apoio de quem nós quisermos.
Apesar de a população regressar a Palma, continua uma incerteza sobre o regresso das operações da petrolífera francesa Total para aquela região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, de Moçambique para Cabo Verde. A jovem da Síria, que estava na iminência de ser devolvida ao seu país de origem e com isso sujeita à pena de morte, já não vai ser deportada. Tal como a Voz da América reportou ontem, ela estava em greve de fome com protesto, isto em frente à Embaixada da Espanha, por não estar a receber do mesmo consulado respostas de um pedido de asilo solicitado desde fevereiro. Álvaro Lugier Andrade.
O visto vai ser prolongado pelas autoridades cabo-verdianas, enquanto o cidadão espanhol, que a tem ajudado, pode ser enviado para o seu país de origem ainda hoje. A informação é avançada pelo jornal A Nação. As autoridades cabo-verdianas estenderam o visto por 6 meses, enquanto isso, ela, cujo nome não foi revelado, aguarda a aprovação do seu pedido de asilo na Espanha. Até lá, continuará à espera desta resposta favorável, já que poderá ficar no arquipélago mais 6 meses. A jovem de nacionalidade síria, cujo nome não foi revelado, de 30 anos de idade, estava em greve de fome em frente à Embaixada da Espanha na cidade da Praia desde o passado dia 15 de junho, para protestar pela falta de resposta daquela embaixada sobre um pedido de asilo que solicitou em fevereiro. Numa carta, um cidadão de nacionalidade espanhola que está a apoiar a jovem descreveu a situação como muito delicada. A jovem deixou o seu país no passado mês de fevereiro para fugir da situação de guerra e também dos extremistas islâmicos. Mas, acima de tudo, como explica na carta, fugindo dos maus-tratos dos familiares motivados pela religião, já que o seu pai e irmãos são fundamentalistas islâmicos e há anos tentam, por meio de espancamentos, mudar a forma de pensar e agir dessa jovem. Ela chegou a Cabo Verde em fevereiro, graças à colaboração de um amigo espanhol que pagou as transferências e a estada e que a tem apoiado em Cabo Verde. Da Embaixada da Espanha, o jornal recebeu a informação de que, por ser um assunto ainda em análise, não pode haver nenhuma comunicação oficial.
Obrigado, Álvaro. E continuando a nossa emissão vespertina, vamos agora a Angola, onde a fome continua a sentir-se nos centros urbanos, periurbanos e nas zonas rurais da província de Malange. O número de doadores coletivos ou singulares para apoiar os mais pobres reduziu de forma considerável nos últimos anos e a comparticipação do governo não é satisfatória. É frequente ver-se muita gente a comer do lixo, como reporta o Isaías Soares.
O coordenador provincial dos programas e serviços da Cruz Vermelha de Angola, nesta região, Pacheco Serrote, diz que com o pouco que angariam, auxiliam alguns centros e lares de acolhimento. Nas comunidades, a precariedade é assustadora.
Encontramos uma família que são perto de 10 pessoas e que já viviam, não tinham pequeno almoço, não tinham almoço, esperavam apenas a refeição do jantar. Esta que estavam a fazer no período das 16 horas. Imagine que no número de 10 pessoas, uma sardinha seca, meio quilo de fubá de bombom.
Milhares de pessoas carentes de 5 regiões do país, atendidas anteriormente pela Caritas de Angola, vêm-se hoje abraços com a falta de alimentos, como referiu em Malange o técnico da Direção-Geral daquele Serviço Social da Igreja Católica, Salomão Joaquim.
Começando pela seca no sul de Angola e em todas as partes do território nacional. O número é variável, mas é um número muito alarmante e muito grande. Só para termos uma ideia, nos dias de hoje, temos muita dificuldade se sairmos para fora, descobrirmos uma pessoa sã, porque todos estão ao redor do lixo à procura de alguma coisa para comer. E na maioria dos casos, nem o próprio lixo para comer já não existe.
Ainda na periferia da cidade de Malange, no bairro Sabizanga, por exemplo, o nível de pobreza é acentuado para os idosos doentes e seus descendentes. Fátima Garcia, 26 anos de idade.
Não tenho nada, tenho que ir atrás, pedir cada casa se me dá um emprego para me lavar roupa, para mim ir vender roupa de alguém para outras pessoas, para mim conseguir comer com meus filhos, com meus irmãos. Nós não temos nada, queremos pedir tanta ajuda do governo. Que pelo menos olhem para nós, órfãos, que não temos pai, que não temos mãe.
O número de pessoas com dificuldades alimentares é enorme, mas a administradora municipal de Malange, para a área social, a Ignares, particularizou os habitantes do bairro Sambizanga.
Nós temos lá muitas pessoas vulneráveis e que têm estado a ser beneficiadas com cestas básicas, apoios de várias ordens, tanto no âmbito da administração, do governo da província e outros parceiros singulares que nós temos tido, estamos em bom caminho.
Nas ruas dos principais centros urbanos é cada vez maior o número de crianças de rua e na rua. Uma fonte do INAC admitiu que o fenômeno pode estar ligado à falta de prestação de alimentos por parte de um dos progenitores. Isaías Santos Malange para a Voz da América.
Com a rebelião do grupo Wagner na Ucrânia, o papel dos Estados Unidos na guerra, ou melhor, na invasão da Rússia pela Ucrânia, ou da Rússia pela Ucrânia, volta ao debate. João Santa Rita.
A rebelião do grupo Wagner na Rússia trouxe para a política americana a questão de apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente Biden veio a público ontem afirmar que os Estados Unidos não tiveram qualquer papel na rebelião do grupo Wagner, mas reafirmou o apoio à Ucrânia e esta semana deveria ser anunciado um novo pacote de ajuda militar de centenas de milhões de dólares à Ucrânia. Na generalidade, e talvez devido ao facto do atual presidente ser do Partido Democrata, tem havido da parte de alguns políticos republicanos e de alguns apoiantes do partido uma maior hesitação, se não mesmo relutância, em continuar esse apoio que dizem estar a ser feito sem qualquer controle. Mas uma sondagem levada a cabo este fim de semana pelo Instituto da Fundação Ronald Reagan disse que continua a haver apoio à Ucrânia e mesmo a um papel de liderança dos Estados Unidos no mundo. 76% dos inquiridos nessa sondagem disseram considerar uma vitória da Ucrânia de algo importante para os Estados Unidos. 86% dos democratas concordaram que uma vitória ucraniana é importante para os Estados Unidos e 71% dos republicanos tiveram a mesma opinião. Morgan Ortegas é uma antiga porta-voz do Departamento de Estado.
One of the things that was surprising to me is how much of the Republican Party still 70% support military want Ukraine.
Uma das coisas que me surpreendeu foi o facto de 70% dos membros do Partido Republicano apoiarem a ajuda militar e querem que a Ucrânia vença. Uma esmagadora maioria apoia a ajuda militar à Ucrânia, mesmo no Partido Republicano, e isso é um pouco diferente da narrativa que temos. Era Morgan Ortegas, antiga porta-voz do Departamento de Estado, portanto a referir-se a essa narrativa ao facto de se considerar que muitos republicanos não apoiam a ajuda militar à Ucrânia. Pormenor curioso é que nessa sondagem, aqueles que se consideram independentes, portanto nem democratas nem republicanos, também apoiam uma vitória da Ucrânia, mas aí a percentagem é muito mais reduzida, cerca de 58%. No que diz respeito ao apoio militar, 59% apoiam o envio de ajuda militar e 30% opõem-se. Raquel Hoff, diretora de questões políticas no Instituto da Fundação Reagan, disse que, na verdade, a sondagem indica um ligeiro aumento no apoio em relação ao ano passado, quando esse número era de 57% de apoio à ajuda militar, portanto menos 2% que atualmente. A maioria daqueles que se opõem à ajuda militar à Ucrânia disseram que isso se deve ao facto de considerarem que os Estados Unidos têm muitas necessidades internas que não podem ser resolvidas quando se enviam milhares de milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Mas um pormenor interessante desta sondagem, que surpreendeu a própria Raquel Hoff, é que 2/3 de todos os inquirinos disseram que, na generalidade, seria melhor para os Estados Unidos retirarem-se de envolvimento em questões internacionais. 75% dos republicanos são dessa opinião, portanto, algo que contradiz a percentagem de apoio à Ucrânia. Karl Rove foi conselheiro do antigo presidente George W. Bush e falou a este respeito à cadeia de televisão Fox.
Well, I'm not surprised. That's the way we've always been. There is a believing that we are protected by two great oceans and friendly neighbors to the north and south. There's sort of a.
Eu não estou surpreendido. Fomos sempre assim, acreditando que estamos protegidos por dois grandes oceanos e vizinhos amigos ao norte e sul. E há, portanto, uma relutância dos americanos a envolverem-se no mundo. Muitas vezes temos pontos de vista contraditórios e complexos. A sondagem mostra um grande apoio não só à Ucrânia.
Not only the maintenance of our support for Ukraine, but also 74% believe it's important that we defend human rights abroad. 85% said we ought to maintain a strong military.
Mas também 74% disseram nessa sondagem ser importante para os Estados Unidos defender os direitos humanos no estrangeiro. 85% disseram ser importante ter uma força militar forte e 76% disseram que precisamos de promover o comércio internacional. Portanto, essas tendências naturais isolacionistas de uma América protegida pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico estão em conflito com outros pontos de vista que apoiamos fortemente.
These sort of natural isolationist tendencies of America protected by the Pacific and Atlantic are in conflict with other views that we hold deeply.
Eram palavras de Karl Rove, que foi conselheiro do presidente George Bush, portanto, anotar, vá lá, essa contradição no apoio americano à Ucrânia e na tendência isolacionista dos americanos. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. A sondagem do Instituto da Fundação Reagan revelou ainda que mais de metade dos inquilinos favorecem continuar-se a apoiar Taiwan, mas isso teve uma queda em relação ao ano passado. 56% disseram apoiar um aumento da presença militar americana perto de Taiwan e 52% disseram apoiar o envio de mais armas para Taiwan. Essas duas percentagens são, contudo, menores do que no ano passado, quando foram de 61% para um aumento da presença militar americana na zona e 58% de apoio militar a Taiwan.
Era o João Santa Rita aqui fazendo uma análise sobre o que está a acontecer aqui nos Estados Unidos em relação ao debate Rússia-Ucrânia, isto após a rebelião do grupo Wagner na Rússia, na sequência da invasão russa à Ucrânia. 13:54.
Música.
Analistas políticos africanos dizem ser muito cedo para avaliar como as operações do grupo Wagner no continente africano serão afetadas depois da rebelião protagonizada pelo seu líder Yevgeny Prigozhin na semana passada na Rússia. O grupo, presente em vários países do continente africano, foi contratado, em alguns casos, pelo governo russo para realizar intervenções a pedido de governos. Álvaro Lugier Andrade.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou o grupo Wagner, um exército mercenário privado, na lista de organizações criminosas e acusou-o de execuções em massa, estupro e abusos físicos na República Centro-Africana e no Mali. Após a breve rebelião do líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, na Rússia, no fim de semana, os analistas políticos se perguntam o que isso pode significar para alguns países da África. Charles Bussell é consultor sénior do International Crisis Group.
Em Bangui, observamos desde ontem uma patrulha armada normalmente robusta. Isso mostra que o regime de Bangui tem uma ação armada ligada especialmente ao que está a acontecer na Rússia.
Abdoulaye Diarra, pesquisador da Amnistia Internacional, explica o papel do grupo Wagner na República Centro-Africana.
Wagner play an important role.
O Wagner tem um papel importante no sistema de segurança da República Centro-Africana, que aumentou desde os ataques de Bangui em dezembro de 2020 por um grupo chamado Coligação de Patriotas pela Mudança, que reuniu vários grupos armados e foi liderado pelo ex-presidente Bozizi, e eles conseguiram expulsar o grupo armado.
Com o recente anúncio de um referendo constitucional no próximo mês de julho, que pode permitir que Faustin Archange Touadéra, atual presidente da República, concorra a um terceiro mandato, Diarra diz que o governo de Bangui não tem capacidade de operar sem a ajuda das forças do grupo Wagner.
Hoje a situação ainda é frágil e os ataques continuam no país com grandes violações de direitos humanos documentadas por todos os lados e as forças armadas centro-africanas precisam de apoio do grupo Wagner para se manterem firmes.
Embora o líder do grupo tenha criticado a forma como o Ministério da Defesa da Rússia lidou com a guerra na Ucrânia, as suas operações na República Centro-Africana não seriam possíveis sem o contrato assinado com o Ministério Russo da Defesa, lembra Charles Bussell, do International Crisis Group.
O que sabemos e o que podemos dizer também é que o Wagner na República Centro-Africana depende totalmente da logística do Ministério da Defesa da Rússia. Wagner não opera por conta própria. A maior parte do material e equipamento entregue ao grupo Wagner foi através das Forças Armadas Russas. Assim, as atividades logísticas serão interrompidas se o Ministério da Defesa parar de apoiar o grupo.
Aquele analista político diz não fazer diferença se Yevgeny Prigozhin continuará a ser ou não o líder do grupo Wagner, porque há outros que podem substituí-lo.
Muitas das figuras-chave nas operações da Wagner na África foram recrutadas por outras empresas militares privadas russas, como o grupo Concorde, por exemplo. E esses homens têm um conhecimento muito bom da organização Wagner na África e poderiam facilmente assumir as atividades na África sem interrompê-las. Penso, por exemplo, em Konstantin Pikhalov, que foi um dos principais gestores das atividades da Wagner na África desde 2018 e que agora foi recrutado por outra empresa militar privada na Rússia.
Entretanto, aqueles analistas políticos disseram à Voz da América que, por agora, é difícil prever o que vai acontecer com a presença na República Centro-Africana e noutros países africanos.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, CAN de Sub-23, Taça das Nações Africanas de Sub-23, que está a decorrer em Marrocos. Hoje entramos na segunda jornada desta fase de grupos, onde há dois grupos, e hoje há um grande jogo em perspectiva, Marrocos-Gana, que venceram os seus primeiros jogos neste grupo A. E não é preciso recordar que Marrocos e Gana são potências do futebol africano. O outro jogo que está já neste momento a decorrer é entre o Congo e a Guiné-Conakry, que perderam os jogos de abertura neste grupo. Amanhã temos os segundos jogos do grupo B, Egito-Mali e Gabão-Nigéria. Portanto, só há dois grupos neste CAN 2023. Aqui nos Estados Unidos prossegue hoje também a Copa de Ouro, é a Taça das Nações das Caraíbas, América Central e Norte, CONCACAF. Ontem, Panamá mostrou que é aquela equipa que nos últimos anos tem estado a crescer. Ontem bateu a Costa Rica por 2-1 num jogo do Grupo C, onde Martinique causou surpresa, bateu El Salvador também por 2-1.
E assim chegamos ao ponto final com Nelson Herbert, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima, dentro de instantes, a terceira parte. Boa noite. São neste momento 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington neste 27 de junho. Na sonoplastia, Nelson Herbert, realização de Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Tira e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais de 202-251-9466. Neste dia 27 de junho de 2023, a atualidade é marcada, líder do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, inicia exílio na Bielorrússia e a organização Human Rights Watch acusa o governo sul-africano de agravar legado do apartheid. Nos próximos minutos também iremos destacar a política americana e a página reservada à saúde. Mas para já, uma notícia de Angola. O presidente da União Africana considerou hoje que a deterioração da situação no leste da República Democrática do Congo desestabiliza o país e defendeu esforços para se fazer do país fonte de felicidade e não de conflito. Azali Assoumani, que falava na abertura da Cimeira Quatro partida de chefe de Estado e do Governo sobre a pacificação do leste da República Democrática do Congo, que decorre em Luanda, capital de Angola, referiu que a situação prevalente constitui preocupação da região, do continente e do resto do mundo. Para o presidente em exercício da União Africana, a desestabilização do leste da República Democrática do Congo pode levar toda a África no mesmo caminho e defendeu, por isso, a intensificação de ações conjuntas e ativas para o alcance de soluções em favor de um Congo pacífico e próspero. A necessidade da pacificação do leste da República Democrática do Congo, onde persiste a tensão militar e opõe este país ao Ruanda, é o foco nesta cimeira de chefes de Estado e do Governo dos quatro blocos regionais africanos, cujo anfitrião é o presidente e o mediador da crise, João Lourenço. Representante ao mais alto nível da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, da Comunidade da África Oriental, da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e da Comunidade Económica dos Estados da África Central, participam nesta cimeira em Luanda. 14 horas e 3 minutos. De Luanda para Maputo, o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deverá ser extraditado para Nova Iorque em julho para enfrentar acusações norte-americanas sobre o seu papel num escândalo de fraude em obrigações no valor de 2 mil milhões de dólares que envolveu o Credit Suisse, disse esta segunda-feira um procurador dos Estados Unidos, tal como reporta o portal Bloomberg. Detalhes com Ana Guedes.
Chang está detido na África do Sul desde a sua prisão a 29 de dezembro de 2018 a pedido das autoridades dos Estados Unidos. Procuradores federais em Brooklyn, Nova York, alegam que funcionários corruptos de Moçambique conspiraram com banqueiros do Credit Suisse para afundar ainda mais o país em dívidas por projetos marítimos duvidosos, como uma nova frota de navios para combater a pirataria. Segundo a agência Bloomberg, o procurador assistente dos Estados Unidos, Hiral Mehta, disse numa audiência na segunda-feira no Tribunal Federal de Brooklyn que durante os 4 anos de detenção de Chang, os Estados Unidos e Moçambique competiram sobre quem iria processá-lo. Ele quer entrar no avião e provavelmente estará aqui em julho, meados de julho até ao final de julho, disse Matt ao juiz distrital dos Estados Unidos, Nicholas Garofis. Vai demorar, mas ele será extraditado, afirmou. Chang e Najib Allah, ex-diretor financeiro do construtor naval Privinvest Group, enfrentam acusações que incluem conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O advogado de Chang, Adam Forth, disse na segunda-feira que o seu cliente tentará arquivar o caso porque os Estados Unidos demoram muito para levá-lo ao julgamento. Forth argumentou que os procuradores dos Estados Unidos perderam interesse em Chang após Jean Bustan, um vendedor da Privinvest acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e bancários moçambicanos, ter sido absolvido no julgamento em Brooklyn em 2019. Citado pela Bloomberg, Samid Gua, advogado de Allen, também disse que Garofis queria arquivar o caso porque os Estados Unidos demoraram muito para levá-lo a julgamento. Allen está no Líbano, disse o seu advogado. Embora os Estados Unidos não tenham tratado a extradição com aquele país, Meta disse que os Estados Unidos iriam procurar a extradição de Allen se ele fosse preso.
As autoridades de defesa de Moçambique mostraram aos jornalistas em Cabo Delgado o regresso paulatino de população às zonas antes ocupadas por terroristas. Há relatos da retomada do funcionamento de instituições em Palma e Mocimba da Praia. Na ocasião, o chefe da defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, negou haver pressão para a retirada da tropa das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique de Afuns e substituição pelas forças do Ruanda ou da África Austral. Os detalhes com Alfredo Júnior.
Em março de 2021, a Vila de Palma foi palco do mais violento ataque terrorista de que se tem memória em Cabo Delgado, em Moçambique, provocando a saída massiva da população. Esta recorda-se como foi o ataque e a fuga da população no dia 24 de março.
Saímos, quase não houve controle, cada um saiu daquilo que punha. E eu com a minha família fomos até, atravessamos, tem um riacho, atravessamos a água aqui nas Ancas, chegamos uma aldeia Senga, perto de Quitunda.
Volvidos 2 anos depois desse ataque, a população está de regresso àquela vila, procurando retomar a sua vida à medida que o Estado vai também restabelecendo os seus serviços. Massoud Said voltou a abrir a sua barraca e agradece a tranquilidade que se assiste.
Epa, a vida, estamos a agradecer. Estamos numa boa. Esses dias, graças a Deus mesmo. Estamos a pedir mesmo a vida continuar assim mesmo, bem mesmo, sem problema.
Palma tinha na altura 7 mil habitantes, dos quais 5 mil regressaram às suas casas, procurando prosseguir com as suas vidas, segundo reporta o administrador João Buxilho.
Como a situação de segurança agora está boa, as populações regressaram para aqui, para Palma. Querem continuar a realizar as suas atividades em todos os âmbitos, a nível da agricultura e recuperação das suas casas.
O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, visitou Palma e interagiu com os moradores desta vila para aferir o nível de segurança.
Você é daqui?
Eu estou daqui.
Nasceu aqui?
Sim.
Cresceu aqui?
Cresceu aqui.
Quando atacaram a cidade, fugiu para onde?
Eu fugi para Montepuixe.
Ah, ficou em Montepuixe. A sua família está lá?
Não, tudo está aqui.
Chume assegurou que as forças de defesa e segurança de tudo continuarão a fazer para garantir a tranquilidade de Palma e outros distritos que outrora estiveram ocupados pelos terroristas. Chume nega haver pressão para que as FDS entreguem a segurança de Palma às tropas de Ruanda e da SAMIN.
Nunca, a total, nunca o Ruanda e nenhum outro país pediu ao governo de Moçambique para deixar de cumprir a sua missão de proteger as populações do distrito de Mocimba da Praia, de Palma, que vivem em Afuns, os investimentos nessas zonas, para que sejam outras forças a realizá-lo. Essa missão é soberana, é do governo de Moçambique, é das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, primariamente, e sempre que for requerido, com o apoio de quem nós quisermos.
Apesar de a população regressar a Palma, continua uma incerteza sobre o regresso das operações da petrolífera francesa Total para aquela região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a jovem síria que estava na iminência de ser devolvida ao seu país de origem e, com isso, sujeita à pena de morte, já não vai ser deportada. A Voz da América reportou ontem que ela esteve em greve de fome como protesto em frente à Embaixada da Espanha por não estar a receber do mesmo consulado respostas de um pedido de asilo solicitado desde fevereiro deste ano. Álvaro Lugier Andrade.
O visto vai ser prolongado pelas autoridades cabo-verdianas enquanto o cidadão espanhol que a tem ajudado pode ser enviado para o seu país de origem ainda hoje. A informação é avançada pelo jornal A Nação. As autoridades cabo-verdianas estenderam o visto por 6 meses, enquanto isso, ela, cujo nome não foi revelado, aguarda a aprovação do seu pedido de asilo na Espanha. Até lá, continuará à espera desta resposta favorável, já que poderá ficar no arquipélago mais 6 meses. A jovem de nacionalidade síria, cujo nome não foi revelado, de 30 anos de idade, estava em greve de fome em frente à Embaixada da Espanha na cidade da Praia desde o passado dia 15 de junho, para protestar pela falta de resposta daquela embaixada sobre um pedido de asilo que solicitou em fevereiro. Numa carta, um cidadão de nacionalidade espanhola que está a apoiar a jovem descreveu a situação como muito delicada. A jovem deixou o seu país no passado mês de fevereiro para fugir da situação de guerra e também dos extremistas islâmicos. Mas, acima de tudo, como explica na carta, fugindo dos maus-tratos dos familiares motivados pela religião, já que o seu pai e irmãos são fundamentalistas islâmicos e há anos tentam, por meio de espancamentos, mudar a forma de pensar e agir dessa jovem. Ela chegou a Cabo Verde em fevereiro, graças à colaboração de um amigo espanhol que pagou as transferências e a estada e que a tem apoiado em Cabo Verde. Da Embaixada da Espanha, o jornal recebeu a informação de que, por ser um assunto ainda em análise, não pode haver nenhuma comunicação oficial.
14 horas e 11 minutos aqui em Washington, D.C. Hoje é terça-feira, momento agora de convidarmos João Santa Rita para a sua página de política na América. E ele hoje aborda a guerra na Ucrânia, que volta ao debate aqui nos Estados Unidos, depois da rebelião do grupo Wagner na Rússia.
A rebelião do grupo Wagner na Rússia trouxe para a política americana a questão de apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente Biden veio a público ontem afirmar que os Estados Unidos não tiveram qualquer papel na rebelião do grupo Wagner, mas reafirmou o apoio à Ucrânia e esta semana deveria ser anunciado um novo pacote de ajuda militar de centenas de milhões de dólares à Ucrânia. Na generalidade, e talvez devido ao facto do atual presidente ser do Partido Democrata, tem havido da parte de alguns políticos republicanos e de alguns apoiantes do partido uma maior hesitação, se não mesmo relutância, em continuar esse apoio que dizem estar a ser feito sem qualquer controle. Mas uma sondagem levada a cabo este fim de semana pelo Instituto da Fundação Ronald Reagan disse que continua a haver apoio à Ucrânia e mesmo a um papel de liderança dos Estados Unidos no mundo. 76% dos inquiridos nessa sondagem disseram considerar uma vitória da Ucrânia de algo importante para os Estados Unidos. 86% dos democratas concordaram que uma vitória ucraniana é importante para os Estados Unidos e 71% dos republicanos tiveram a mesma opinião. Morgan Ortegas é uma antiga porta-voz do Departamento de Estado.
One of the things that was surprising to me is how much of the Republican Party still 70% support military want Ukraine to.
Uma das coisas que me surpreendeu foi o facto de 70% dos membros do Partido Republicano apoiarem a ajuda militar e querem que a Ucrânia vença. Uma esmagadora maioria apoia a ajuda militar à Ucrânia, mesmo no Partido Republicano, e isso é um pouco diferente da narrativa que temos. Era Morgan Ortegas, antiga porta-voz do Departamento de Estado, portanto, a referir-se a essa narrativa ao facto de se considerar que muitos republicanos não apoiam a ajuda militar à Ucrânia. Pormenor curioso é que nessa sondagem, aqueles que se consideram independentes, portanto, nem democratas nem republicanos, também apoiam uma vitória da Ucrânia, mas aí a percentagem é muito mais reduzida, cerca de 58%. No que diz respeito ao apoio militar, 59% apoiam o envio de ajuda militar e 30% opõem-se. Raquel Hoff, diretora de questões políticas no Instituto da Fundação Reagan, disse que, na verdade, a sondagem indica um ligeiro aumento no apoio em relação ao ano passado, quando esse número era de 57% de apoio à ajuda militar, portanto menos 2% que atualmente. A maioria daqueles que se opõem à ajuda militar à Ucrânia disseram que isso se deve ao facto de considerarem que os Estados Unidos têm muitas necessidades internas que não podem ser resolvidas quando se enviam milhares de milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Mas um pormenor interessante desta sondagem, que surpreendeu a própria Raquel Hoff, é que 2/3 de todos os inquirinos disseram que, na generalidade, seria melhor para os Estados Unidos retirarem-se de envolvimento em questões internacionais. 75% dos republicanos são dessa opinião, portanto, algo que contradiz a percentagem de apoio à Ucrânia. Karl Rove foi conselheiro do antigo presidente George W. Bush e falou a este respeito à cadeia de televisão Fox.
Well, I'm not surprised. That's the way we've always been. There is the believing that we are protected by two great oceans and friendly neighbors to the north and south are sort of a...
Eu não estou surpreendido. Fomos sempre assim, acreditando que estamos protegidos por dois grandes oceanos e vizinhos amigos ao norte e sul. E há, portanto, uma relutância dos americanos a envolverem-se no mundo. Muitas vezes temos pontos de vista contraditórios e complexos. A sondagem mostra um grande apoio não só à Ucrânia,
Not only the maintenance of our support for Ukraine, but also 74% believe it's important that we defend human rights abroad. 85% said we ought to maintain a strong military.
Mas também 74% disseram nessa sondagem ser importante para os Estados Unidos defender os direitos humanos no estrangeiro. 85% disseram ser importante ter uma força militar forte e 76% disseram que precisamos de promover o comércio internacional. Portanto, essas tendências naturais isolacionistas de uma América protegida pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico estão em conflito com outros pontos de vista que apoiamos fortemente.
These sort of natural isolationist tendencies of America protected by the Pacific and Atlantic are a conflict with other views that we hold deeply.
Eram palavras de Karl Rove, que foi conselheiro do presidente George Bush, portanto, a notar, vá lá, essa contradição no apoio americano à Ucrânia e na tendência isolacionista dos americanos. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. A sondagem do Instituto da Fundação Reagan revelou ainda que mais de metade dos inquirinos favorecem continuar-se a apoiar Taiwan, mas isso teve uma queda em relação ao ano passado. 56% disseram apoiar um aumento da presença militar americana perto de Taiwan e 52% disseram apoiar o envio de mais armas para Taiwan. Essas duas percentagens são, contudo, menores do que no ano passado, quando foram de 61% para um aumento da presença militar americana na zona e 58% de apoio militar a Taiwan.
E chegamos ao espaço reservado à saúde e vou convidar a Bárbara Ferreira Santos, que hoje nos aborda a questão da poluição do ar na Nigéria.
Lenha, sacos de polietileno e um palito de fósforo. É assim que Hadiza Salisu acende fogo para cozinhar as refeições de sua família todos os dias. Ela faz isso há anos. E como a maioria das mulheres na Nigéria, Salisu já ouviu falar de combustíveis mais limpos para cozinhar. Mas ela diz que sua família é muito pobre para considerar uma alternativa, apesar de sofrer de problemas respiratórios persistentes.
Os meus filhos estão a sofrer muito com isso. Às vezes não durmo à noite porque tenho medo que eles morram. Estão sempre a ofegar durante o sono porque não respiram bem. E às vezes, quando toco perto dos seus pulmões, eles choram porque é muito doloroso.
Cerca de 70% das famílias na Nigéria queimam carvão ou combustível sólido de biomassa, como a lenha, para cozinhar, de acordo com o Departamento de Estatísticas do país. A Organização Mundial da Saúde diz que a fumaça da cozinha é uma das principais causas de morte na Nigéria, depois da malária e do HIV-Sida. E que cerca de 95 mil nigerianos morrem anualmente como resultado disso. O Unicef diz que as crianças são gravemente afetadas. Eduardo Xelades é o chefe de saúde da Nigéria para o fundo.
40%
40% das mortes por pneumonia são por causa da poluição do ar. Então estamos a falar aqui de grandes números, de cerca de 70 mil crianças que morrem todos os anos. Nós do Unicef estamos a apoiar o país para expandir a rede de agentes comunitários de saúde.
As autoridades nigerianas também se preocupam com o desmatamento causado pelo corte de árvores para a lenha e dizem que isso pode piorar o impacto das mudanças climáticas. Em março, as autoridades lançaram uma iniciativa para distribuir até 1 milhão de fogões para os cidadãos pobres. Mas Celades, do Unicef, diz que as autoridades precisam iniciar e implementar políticas que possam abordar o problema de maneira mais ampla.
Estamos a trabalhar a dois níveis. Um nível é garantir que o governo se comprometa realmente a reduzir o número de famílias que cozinham com lenha dentro de casa. Algumas leis precisam ser ao nível do Estado.
Zainab Ishaku espera receber um fogão em breve.
A razão de usar lenha para cozinhar é porque não tenho dinheiro para comprar um fogão ou uma botija de gás e tenho 10 filhos. Então uso uma panela grande que pode carregar a quantidade de comida de que precisamos para comer.
A menos que o governo faça mudanças drásticas no estilo de vida das pessoas como Ishaku, milhões de outras na Nigéria continuarão a queimar lenha ou materiais ainda mais perigosos em suas casas e continuarão a colocar seus filhos em risco.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faça ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
São 14 horas e 21 minutos aqui em Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente da Bielorrússia anunciou nesta terça-feira a chegada do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ao abrigo de um acordo que pôs fim à sua rebelião na Rússia, onde Vladimir Putin se regozijou por ter evitado uma guerra civil. Se ainda falta medir a onda de choque da revolta liderada pelos homens deste exiliado Putin, o Kremlin já desmentiu que o presidente russo saiu enfraquecido desta crise. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que Prigozhin estava abalado pela morte de muitos de seus homens na Ucrânia e que tinha chegado à cidade de Rostov no estado de meia loucura, recusando-se a receber telefonemas do presidente russo Vladimir Putin. O Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, anunciou hoje ter encerrado uma investigação ao motim de Wagner. Vladimir Putin, que agora procura superar esta grave crise, agradeceu hoje aos militares que, segundo ele, impediram a ocorrência de uma guerra civil. Vocês se opuseram a estes distúrbios, cujo resultado seria inevitavelmente o caos, disse Putin, numa cerimónia no Kremlin. O Departamento de Portos da Ucrânia diz que o país deve preparar-se para exportar os seus cereais exclusivamente através dos portos do Rio Danúbio, porque a Rússia está na prática a bloquear o transporte através do Mar Negro. A Organização das Nações Unidas e a Turquia negociam um acordo entre Moscou e Kiev para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, mas Moscou tem vindo a ameaçar suspender o acordo no dia 18, caso não seja removido obstáculos de sanções às suas exportações de cereais e fertilizantes. A organização não-governamental Human Rights Watch disse hoje que o governo da África do Sul está a agravar o legado do apartheid para milhares de pessoas ao não garantir o acesso a serviços básicos. No relatório publicado hoje, citado pela agência espanhola de notícias AFE, a organização critica a incapacidade do governo para aplicar eficazmente a lei das pessoas adultas aprovada a seguir ao apartheid e proteger os direitos dos mais velhos e proporcionar-lhes serviços de apoio e ajuda humanitária domiciliária. Os mais de 5,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais que vivem na África do Sul passaram pelo menos metade da sua vida debaixo do apartheid e, segundo a organização, o impacto cumulativo dessa discriminação racial continua a afetar as pessoas séniores na atualidade, o que é agravado pelas políticas do governo sul-africano. Em causa está o agravamento da situação devido às restrições do governo sobre como se podem gastar os fundos, a falta de um sistema para determinar quem tem direito a receber cuidados e apoio, a excessiva dependência dos familiares,
as disparidades entre os planos de diferentes entidades governamentais e o número suficiente de trabalhadores sociais. De acordo com dados do Banco Mundial, citados pela agência espanhola, a África do Sul é o país mais desigual do mundo e as disparidades raciais são a principal causa da diferença que há nos salários, embora o género também seja importante, já que mulheres recebem salários 38% inferiores aos dos homens. E, por último, na Namíbia, um tribunal decidiu que o ministro das Minas não tinha o poder para cancelar uma licença de exploração de lítio de uma companhia chinesa e deveria ter sido o tribunal a anular o contrato. O cidadão chinês Xi Feng levou o ministro das Minas, Tom Aluendo, a tribunal depois de ter cancelado em abril a licença dada à sua companhia e deu-lhe ordem para parar as suas atividades até 31 de maio. Ponto final. Marcamos o próximo encontro amanhã. Nelson Ebert, Lisa Hill e Amécio Miguel. Nós voltaremos amanhã, de seguida, o editorial do Voz da América. Boa noite.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos defendem a liberdade de expressão e de religião ou crença, afirmou Jeffrey De Laurentiis, representante adjunto em exercício dos Estados Unidos nas Nações Unidas. A política dos Estados Unidos apoiar a proteção dos direitos humanos como um princípio central da paz e segurança internacionais. E vemos os esforços para esse fim como fundamentais para a missão das Nações Unidas.
We live in a multicultural and pluralistic world.
Vivemos num mundo multicultural e pluralista. Temos de trabalhar em conjunto para promover a nossa humanidade partilhada e a dignidade humana de todas as pessoas. Temos visto repetidamente que o desrespeito por esses princípios comuns e a quebra da tolerância dão lugar à violência, disse. O embaixador De Laurentiis, que participou na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para promover a proteção dos direitos humanos universais e a coexistência e tolerância religiosas, bem como para combater a intolerância e o ódio religiosos, sublinhou que não podemos permitir a violação dos direitos humanos ou a repressão da oposição política sob o pretexto de combater o terrorismo ou de prevenir o extremismo violento. A paz e a segurança são reforçados pela defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e não pela supressão desses direitos de liberdade. Como o Conselho de Segurança há muito reafirmou, todos os indivíduos têm o direito de ter uma religião, de mudar de religião ou de não ter religião alguma e de manifestarem a sua religião ou crença pública ou de forma privada, continuou o embaixador. Além disso, os direitos das mulheres e das comunidades marginalizadas, das pessoas LGBTQI+, que enfrentam discriminação, ameaças à vida e meios de subsistência e violência pelo simples facto de serem elas próprias, também devem ser protegidos. E, finalmente, se queremos viver num mundo mais pacífico, temos de defender e proteger o papel essencial da sociedade civil, incluindo ativistas, jornalistas e políticos da oposição, que criticam os nossos governos e nem sempre concordam com as nossas políticas, afirmou o embaixador De Laurentiis. A dissidência política pacífica é igualmente vital para evitar conflitos, e os Estados não devem interpretar erradamente os cidadãos que exercem a sua liberdade de expressão ou se envolvem em discursos cívicos para justificar a repressão ou atos de violência sancionados pelo Estado. Só através do respeito pelos direitos humanos fundamentais é que podemos verdadeiramente promover a tolerância. A fraternidade humana, nas palavras do presidente Biden, pode construir um mundo melhor que defenda os direitos humanos universais e leve cada ser humano e promova a paz e a segurança para todos, concluiu o embaixador De Laurentiis. acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
The program has come to you from the Voice of America, Washington.